O Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, orçado em mais de 2 mil milhões de dólares norte-americanos, com recurso aos meios financeiros devolvidos ao Fundo Soberano de Angola, foi lançado oficialmente em Luanda, na última semana. Segundo as autoridades, entre os principais resultados a serem atingidos pelo plano, que vai contemplar os 164 municípios de Angola, figuram mais de 1000 projetos, dos quais 68% estão a cargo das administrações locais e 32% a cargo dos órgãos centrais do Estado. Nesse sentido, o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios tem como meta a disponibilização de 4 mil salas de aula, cerca de 200 escolas primárias, a construção, reabilitação e o apetrechamento de unidades sanitárias, além da construção de 8 edifícios para o funcionamento das autarquias locais. O plano inclui ainda a construção de 36 complexos habitacionais administrativos para o alojamento de quadros a serem colocados nos municípios, a primeira fase do campus universitário de Cabinda, a reabilitação de 500 km de vias de comunicação, a terraplanagem de outros 1.500 km e a asfaltagem de 200 km de estradas. Entretanto, a legalidade do ato do Presidente da República em fazer recurso ao Fundo Soberano para financiar o Plano de Intervenção nos Municípios está a dividir as opiniões, sobretudo entre juristas e a classe política. Em causa está o facto de tratar-se de uma instituição vocacionada para promover o crescimento, a prosperidade e o desenvolvimento económico e social do país. O jurista Fernando Monteiro Cauê afirma que, ao arrepio da Constituição e da lei, o Presidente da República mexeu no Fundo Soberano para financiar um plano que não vai garantir o futuro das novas gerações angolanas.
O senhor Presidente da República foi infeliz? Foi infeliz, eu digo que foi infeliz pelo facto de aplicar uma finta, aquilo que eu chamaria de um golpe, porque é nenhum capítulo das competências constitucionais que lhe assistem a nível da própria lei mãe, outorga-lhe o direito de mexer no Fundo Soberano. O senhor Presidente da República herdou as 55 competências que eu tenho estado a considerar que são demasiadas enquanto aplicador da lei. Eu considero demasiados poderes para uma única pessoa, porque o senhor Presidente da República é um ser humano como qualquer um de nós, e esse casaco de muito peso, 55 competências, são demasiados. E aquilo que são as competências que o seu antecessor aguentou, e isso fez com que ele se mantivesse no poder durante muitos anos. Realmente, e hoje saiu pela janela, já não saiu pela porta. E isso não é bom, porque faz confundir as pessoas que somos donos de tudo e mais. Hoje, mexer no Fundo Soberano. O Fundo Soberano, ab início, o cidadão deve saber que o Fundo Soberano é uma garantia financeira do país para gerações vindouras. Cada país deve ter o seu Fundo Soberano. E esse Fundo Soberano deve se manter intacto. O Fundo Soberano só é tocado em caso de emergência, em caso de. Porém, nada outorga o Presidente da República, a seu belo prazer, tocar no Fundo Soberano. O Fundo Soberano deve ser movimentado mediante a aprovação dos representantes do povo que se encontram no Parlamento. Porque é a eles que o povo confiou o grande poder para representá-los em todas as instâncias. Sabemos que o senhor Presidente primeiro autorizou a retirada ou a subtração de 1 bilhão de dólares, depois 2 bilhões e 500, o que prefaz dizer que neste momento já não existem aqueles 5 bilhões inicialmente previsto para manutenção desse fundo, que é uma garantia institucional.
Se por um lado o Fundo Soberano de Angola apresenta-se praticamente esvaziado com este financiamento ao plano dos municípios, Por outro lado, o jurista Fernando Monteiro Cauêué tem plena consciência de que a gestão das verbas retiradas não será transparente.
E por que meses antes da realização das autarquias, o executivo tem de pegar no fundo soberano para criar esse apoio para os municípios? Um, dois, não existe aquela confiança. O povo ainda não confia nesses administradores, porque esses administradores são aqueles que se envolveram no saque industrial, no roubo, um roubo industrial para o erário público. Esses administradores não justificaram. Alguns foram substituídos, outros foram trocados, mas ainda mantém aquele ritmo de saquear. Muitos deles pensam que a nomeação é sinônimo de enriquecimento sem causa. Uhum. Pelo que o senhor presidente, em nenhum momento, deveria mexer nesse fundo para potenciar os administradores que não gozam de qualquer confiança do povo.
Mas, doutor, não havendo outra alternativa que resta ao Presidente da República, não podendo de igual modo fazer recurso a Sonangol, pelas circunstâncias que a conjuntura também internacional nos mostra, não é legítimo que o Presidente encontrasse uma alternativa para que o país não parasse e para que o interior do país, portanto, onde as dificuldades são bastante enormes, ou seja, são enormes as dificuldades do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da assistência social às populações, também para travar a própria imigração do interior para os principais centros urbanos do país?
Acho que não, porque não colho essa ideia, uma vez que o interior do país, o interior do país é uma parte do país esquecida pelo executivo. Eu estive a percorrer o interior do país há um mês para cá e eu sinceramente que fiquei completamente decepcionado e várias vezes fiquei interrogado se havia realmente administrações nas áreas onde eu passei ou não havia. O problema todo é que está-se a investir em pessoas que não têm, não sabem o que é alheio, não sabem distinguir o que é dele, o que é do povo. Esses administradores são com falta de senso. Eles não sabem o que é que pertence ao povo, não sabem o que é que pertence exatamente ao Estado. Pelo que, em nenhum momento, esse investimento travará a vinda exagerada ou a imigração, se pudermos considerar, do jovem no interior que procura um emprego, porque hoje para conseguir emprego tem de estar em Luanda, hoje para você conseguir uma melhor escola tem de estar em Luanda, hoje para você conseguir uma motorizada para fazer os seus movimentos tem de estar em Luanda. Não existem escolas, os jovens estão completamente desesperados, pelo que procuram a todo custo ir para Luanda para ver se conseguem sobreviver. Muitos jovens vêm aqui para Luanda, trabalham durante um mês, depois regressam. Eu não acredito que esse fundo que o senhor presidente tomou de forma unilateral em investir nesses municípios venha a resultar.
Enquanto isso, e reagindo em defesa da sua dama, a secretária de Estado da Administração do Território já veio a público clarificar a legalidade ou não do uso das verbas do Fundo Soberano de Angola para financiar o plano dos municípios. Em declarações à TV Zimbo, Laurinda Cardoso não teve dúvidas em afirmar que é legal o ato do Presidente da República e fundamenta a sua posição em bases legais, de acordo com o ordenamento jurídico vigente no país.
Eu acho que é positivo que se fale, que debatamos num ambiente muito mais aberto sobre uma série de questões que acho que é pertinente. Em relação à questão da legitimidade do Fundo Soberano, e aqui eu acho que é vício da profissão, né? Eu falo com fundamentos jurídicos e tenho mais ou menos isso, já não consigo me desviar dele. Portanto, a pertinência e a legitimidade nós temos que aferir através das atribuições do fundo. E, curiosamente, eu estive, a propósito disso, quando se começou o debate a nível das redes sociais, eu fui fazer uma pesquisa nos estatutos do Fundo Soberano. E é perfeitamente legítimo, ou seja, a atuação do presidente não viola o decreto presidencial 135, qualquer coisa, barra 15, que é o que está em vigor, que faz as sucessivas alterações. Mas é curioso, partindo desse pressuposto de que nós estamos a colocar em causa a utilização desses recursos para um bem comum.
Isso quando é a argumentação da UNITA.
A argumentação do deputado Raul Danda, ou a argumentação da UNITA é esta, ou seja, nós estamos a usar esse dinheiro que é para as gerações futuras. Né? Então, nós hoje, aliás, ainda uma parte só para ver que o Fundo Soberano será aquilo que nós, os angolanos, decidirmos que ele seja? Será? E o Fundo Soberano, as atribuições do Fundo Soberano, evoluiu estatutariamente. Hoje, nós temos que pegar no estatuto do Fundo Soberano, que consta do 135/15, e averiguar o que é que lá consta, para nós aferirmos sobre a pertinência e a legalidade da atuação do Presidente da República. Já em 2011, acho que foi o primeiro ou o segundo estatuto orgânico do Fundo, o Fundo tinha uma disposição entre as várias atribuições do Fundo, que era atribuição de subsídios e apoio a entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras. Talvez também, nessa altura, não é? Se se colocasse a questão, nós não teríamos colocado nenhuma reserva. Quando nós aferimos a pertinência de um ato de que seja praticado, quer pelo Presidente da República, quer pelo Ministro, quer pelos governadores, ou a legalidade, nós temos que olhar para os instrumentos legais que atribuem essas competências. Então, se quer uma resposta em relação à questão que coloca, se é legal, então a resposta é, está perfeitamente de acordo com aquilo que consta dos estatutos orgânicos.
Laurinda Cardoso sublinha, por outro lado, que o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios vai ser implementado através da execução do Orçamento Geral do Estado e destaca, nesta perspectiva, as suas vantagens.
O plano, na sua essência, o plano vai ser implementado através da execução do Orçamento Geral do Estado, obviamente. Não podia ser diferente, porque é preciso. Isso também é uma das vantagens do próprio plano, que visa evitar uma espécie de duplicidade orçamental, ou seja, temos que cumprir com as regras e os princípios da lei do Orçamento Geral do Estado, o princípio da unicidade, da execução do orçamento, e ao longo da execução das várias ações que integram o plano, foi tida em consideração todos esses pressupostos, que culminou com a mais recente revisão ao Orçamento Geral do Estado, que foi também aproveitado para que, em sede desta revisão, fossem implementados instrumentos que têm a ver com a reinscrição, o remanejamento dos projetos constantes do PIME para serem introduzidos em sede do Orçamento Geral do Estado. Portanto, não podia ser de maneira diferente.
E está previsto algum plano de formação para os administradores dos 164 municípios?
O plano é estrutural, ou seja, o plano prevê não só as questões em sede do acompanhamento técnico-metodológico para a sua execução em sede dos respectivos municípios, porque, como sabe, é a primeira vez que os municípios em si têm a oportunidade de desenhar, de definir e de estabelecer as suas próprias prioridades. Isso também, e não podemos ser ingênuos em relação a isso, levanta-nos, obviamente, a questão de que terão os municípios, todos os 164 municípios, capacitados ou preparados para a execução do plano em si. Portanto, cientes deste constrangimento, deste eventual constrangimento em alguns municípios, o plano também prevê esta intervenção em sede do acompanhamento técnico-metodológico, que para o efeito será orientado por uma equipa multissetorial com especificidades muito próprias, respeitando os vários setores que integram o plano.
Ainda assim, quem está convencido com a pertinência deste plano do Executivo angolano é o jurista Mário Martins, para quem este programa só peca por surgir numa altura em que está em debate o pacote legislativo das autarquias.
primeiro momento, dizer que, de facto, a afirmação feita pelo vice-presidente da UNITA relativamente ao facto de, se é possível, termos um programa integrado de intervenção em todos os municípios e há dinheiro para a implementação desse programa, então é possível também, digamos, avançar para as autarquias, eleições autárquicas em todo o território nacional. Eu, por acaso, faço parte do conjunto de pessoas que acha que as questões da decisão de como vai-se avançar para as autarquias é meramente política. Porque vamos aqui pensar no seguinte: nós temos a administração do Estado em todo o território do nosso país. E se as autarquias consubstanciam-se em algo positivo, se é algo positivo, não faz sentido que continuemos sempre a falar de gradualismo. E se olharmos para a nossa Constituição, claramente, e muito embora do ponto de vista jurídico as interpretações nunca são unânimes, olharmos para os artigos 22 e 23, que fazem referência aos princípios da universalidade e da igualdade, não faz sentido nenhum essa discriminação. Não faz sentido. E nestes termos, estou de acordo, estou alinhado com o pensamento do vice-presidente da UNITA. Mas noutros termos, também enquanto cidadão, eu penso que, independentemente das autarquias virem ou não virem a ser concretizadas, do ponto de vista gradual ou não, o país não pode parar. O país não pode parar à espera das autarquias. Logo, também faz todo sentido que o Executivo, Sr. Presidente da República, portanto, crie estratégias para o país começar a dinamizar-se. Estou de acordo com a implementação do PIM, sobretudo por este princípio da prestação de contas, que, para já, o facto do Presidente da República ter chamado mais diversas sensibilidades, e aproveito para já para agradecer o convite que me foi formulado e pude lá aperceber que pelo menos foi uma apresentação onde não estiveram apenas presentes pessoas próximas ao poder. Havia um conjunto de individualidades ligadas à sociedade civil, portanto, é um elemento positivo. E mais ainda, o facto do Presidente da República ter dito que há dinheiro, não nos vamos endividar, e onde está a sair o dinheiro? Portanto, é aqui na perspectiva daquilo que sempre chamamos a atenção, da comunicação, comunicar-se mais e melhor.
Por outro lado, Mário Martins chama a atenção para a fiscalização da execução das verbas previstas neste plano, uma vez que os gestores angolanos estão viciados em dar outros destinos aos dinheiros públicos.
O facto de se procurar aqui privilegiar algo que nós chamamos muita atenção em outras plataformas, relativamente ao facto do nosso executivo ter estado numa diplomacia económica, mas ninguém vai investir num país onde não tenha infraestruturas. Se não há estrada, se não há água, se não há energia elétrica, ninguém vai investir. Então, esta visão de, com este valor do fundo soberano, procurar-se criar condições atrativas não só para o investimento privado, e mais ainda, dinamizar. Porque hoje, quando nós falamos de Luanda, muito recentemente, o Sr. Presidente da República lançou a possibilidade da UILA ser uma alternativa para esta questão do êxodo populacional em Luanda. Portanto, as pessoas não vão noutros pontos do país. Não é por gostarem do engarrafamento de Luanda, deste ar poluído nas mais diversas dimensões, mas pelo facto de, nos outros segmentos do nosso território, praticamente não haver vida. Então, é fundamental, eu estou de acordo também com o lançamento do PIM. Vamos aqui chamar a atenção só na questão da fiscalização, porque o problema do nosso país não são projetos. Se fossem projetos, hoje não estaríamos aqui a falar de PIM, não estaríamos a falar do conjunto de pessoas que são constituídas arguídas. O grande problema é a implementação. E por que é que falha? Porque o sistema de fiscalização, infelizmente, também falha. Falha porquê? Por causa dos interesses que estão quase sempre casados.
Mário Martins, Laurinda Cardoso e Fernando Monteiro Cauêué foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.